Eu mando.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O meu grupo da faculdade, a gente não tava achando um nome pro nosso game show.
Certo.
Aí a gente usa o Trello pra se organizar. Qual o nome que ficou no game show?
Qual?
Trello Show. Só que por direitos autorais, Trellos. Trello se escreve T-R-E-E-L-O.
Pra não dar nenhum B.O., né, mano?
É claro, vai que os caras do Trello me fogem aí, eu tô lascado.
Ou descontrata, né?
Pela criatividade.
Cara, qual é criativo, que é? Não, esse cara é diferente aí. É um diferencial no mercado.
Nossa, ele pegou o nosso nome original e transformou no nome dele. Quão criativo esse animal deve ser. Você assistiu Rick and Morty?
Eu assisti uns episódios aleatórios, mas eu acho que eu vou pegar pra assistir começo mesmo.
Pega do começo pro final, cara, sua cabeça vai explodir. É a melhor animação da vida. Um dia a gente faz um cast sobre Rick and Morty.
Não, mas o bagulho ele tem muita influência de filosofia, mano. Até, principalmente de Nietzsche.
Então, até o Arthur colocou lá no Facebook dele lá que ele achou que era só uma hype maluca, o esquema do Rick and Morty. Mas quando ele viu, ele também ficou maluco. Cara, eu pensava que é só mais um desenhozinho bobo, mas não, cara, é o desenho, até agora, né, não sei como é que vai ser depois.
Você está ouvindo?
É SacaCast!
Fala, César Sacudos, tudo bom com você?
Aê.
Estamos começando mais um Ressaca Cash. Olá, mano, Jeff, tudo bom?
Suavidade você, mano.
Fala, Rai, você tá bonzinho, fi?
Bonzão, mano.
Hoje foi recebemos o convite do vosso matrimônio.
É.
Acabamos de voltar de lá. Ganhamos até uma cachaça do garçom, cara.
Que é mesmo?
Marula.
Você trouxe?
Não.
Por quê?
Pô, mano.
Acabou, ficou um pingadinho.
Ah, tá, o pessoal bebeu tudo.
Foi a primeira vez que a gente vai no caçapa, a gente ganhou um drink de graça.
Cara, eu fiquei feliz porque eu sugeri um negócio que eles fizeram no lanche da casa.
Foi, mano.
E fazer a porção, e eles fizeram a porção, cara.
Caralho, você sugeriu, mano, um negócio, a gente ganhou uma amarula.
Cara, foi bonito.
Tá, foi bom.
Tá bom, mas a gente não veio falar aqui do matrimônio.
O
matrimônio de senhora Reis, que vai ser no dia, não lembro.
Sei lá.
O pessoal cola na festa.
Isso porque o cara é meu padrinho.
Ah, não lembro, cara.
Ele recebeu o convite, tudo.
Falar uma coisa pra você.
9 e 12 de dezembro.
Sabe com o que eu tô muito preocupado, de verdade? Com um show que eu não vou do Bad Religion no final do ano, no aniversário de 32 anos da Rádio Rock de São Paulo.
Porra, mano.
Hora.
Não me olha com essa cara, não.
E aí, se o show cair esse mesmo dia do casório, mano?
Aí fudeu, aí ia falar que nem o Arthur, obrigar o cara a mudar o dia do show. O dia do casamento. Porque você viu,
ele quase conseguiu.
Ele ia mudar, cara. Se caísse no mesmo dia do show do CPM, ele ia fazer de tudo pra mudar o casamento
do cara. O fechamento do hangar lá, né?
É, o último show, mano, do hangar aqui.
CPM abriu um hangar e vai fechar o hangar.
Pergunta, onde a gente faz um cast sobre isso? Será que o Rock está morrendo, cara?
Não, cara, não pode.
A maior casa de rock de São Paulo fechou, bicho.
Olha, o rock nacional morrendo, eu digo que não, mas que ele tá muito fraco.
Tá mal das pernas.
Tá mal das pernas.
É que a gente não é mais moleque, né?
Pra não lembro, pirar nos bate-cabeça. Nem é por isso,
não,
mano.
Cara, se tiver o bate-cabeça, você acha que no seu casamento não vai ter bate-cabeça?
É, podia, tem que ter. Só não,
não vai ter, a gente não vai quebrar as coisas. O pessoal vai olhar pra gente com cara de retardado, que nem no dia do seu noivado. Fala, nossa, que bando de moleque escroto, mas vai ter.
Eu já falei com a vossa mulher sua que vamos fazer meia hora de bate-cabeça, mano.
O quê?
O bicho vai pegar.
Não, o bagulho vai ficar louco, velho. Tá bom, mas não é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar também sobre o que, mano, Jeff?
Vamos falar sobre o trailer maravilhoso, foda.
Ah, tá.
O Punicheiro, tá, o justiceiro da Netflix.
Análise.
Nossa análise de trailer.
Nossa,
faz tempo que a gente não faz uma análise.
Isso é verdade, cara.
A última foi dos Homens-Aranha, de Volta ao Lar.
Isso,
dos Homens-Aranha.
E eu vou falar uma coisa pra você. São os episódios que menos são baixados no nosso canal, mas são os mais gosto de fazer, de verdade. Eu acho os mais legais de fazer.
Não, acho que esse vai baixar mais, mano. Porque ainda não... Até o momento que a gente vai lançar, ainda não vai ter estreado.
Não, a gente vai lançar... A gente tá gravando na sexta-feira antes do lançamento desse episódio, né? Então a gente tá gravando meio tempo.
Aê,
cara, mas só que eu foco pra você. Que trailer foda. Você chegou a ver?
Sim, eu vi, eu gostei. O que eu gostei mais, velho, foi o ritmo da música lá do Metallica. Com aquela cena das armas, ele já começa ali.
Isso, isso eu vou comentar mais pra frente. Mas antes, se você quiser escutar as redes sociais, você vai em
facebook.com/ressacacast.
Mas caso você seja o menino do passo lá subiador,
@ressacacast.
Se você quiser escrotizar individualmente, você vai no finalzinho de cada post, tem o e-mail de todos nós. Também tem o e-mail do Edilson, se você quiser contratar o serviço de edição. Também vai ter uma recomendação de um episódio antigo pra você gravar. E também vai ter todos os links bonitinhos citados. Porque dessa vez quem tá fazendo os posts sou eu. Então vai ter que ficar bonito essa porra.
Bota a ordem na bagaça.
Tá certo, então vamos para o assunto do Bom Dia FM. Bora. É a primeira vez que eu gravo numa cadeira confortável, tá me dando sono.
Cara, tá quase dormindo aí.
Eu tô mesmo. Tá bom, a gente vai falar do tio Punisher, do Justiceiro, ou Punisheiro, como o Jeff colocou na pauta preguiçosa dele.
Você tá escorrendo, mano.
Que é showrunner mesmo?
Showrunner é uma profissão, é mais conhecido lá nos Estados Unidos, Europa, que são os caras que mexem tanto com a produção, roteiro e direção de um seriado. Eles até tem, assim, se a gente for colocar em hierarquia, um showrunner até fica acima de um diretor. Ah, porque tá. Ele acumula muitas tarefas, ele faz aquelas porra tudo.
Ele é como se fosse o produtor executivo?
Mais ou menos.
Eu tô dormindo mesmo, velho.
Quase um nível abaixo.
Ah, tá, entendi.
É que o produtor só que é mais lá pra fora.
Tá bom, quem tá fazendo isso é o Steve Lightfoot. O elenco, cara, começa com o John Bernthal. Que ele interpreta o Frank Castle, claro, o Punisher, o Justiceiro. Ele já apareceu anteriormente no seriado Demolidor, na segunda temporada do Demolidor original da Netflix, também como no spin-off. Ele também apareceu, ele fez o Daryl, acho que é Daryl, não lembro o nome.
Não, ele fez o primeiro macho alfa, antes do Rick ser o macho alfa do grupo do The Walking Dead.
É, eu esqueci o nome do maluco. Ele apareceu em um episódio de How I Met Your Mother.
É o Shaw?
Shaw, não.
Acho que é, eu não lembro. Shaw, realmente não lembro, porque foi lá no começo mesmo. Primeira, segunda temporada.
E também, mano, já fez uma porrada de filme na carreira. Temos também a Deborah Ann Woll, que interpreta a Karen Page no seriado Demolidor. Já participou de muitos outros seriados, como True Blood,
The Mentalist, CSI. E faz filmes desde 2010, além de ser atriz, é modelo.
Cara, ela é uma bonequinha, de verdade. Ela é loirinha, dos olhos azul, com o roxinho claro. É a típica patricinha de Nova York, tá ligado?
Eu pensei que você ia falar patricinha de Beverly Hills.
Não, de Nova York mesmo. Basicamente a história se rola em torno desses dois, né? A Karen Page, na segunda temporada do Demolidor, ela tentou ajudar o Punisher na parte do que o Punisher chegou a ser preso. Tanto é que eu acho que é a cena mais foda do seriado da Netflix, que é assim, o Punisher, ele faz uns cagada lá, ele é capturado, ele fica preso. E ela, Karen Page, vai falar com o Punisher, fala, filho, você tá fazendo cagada, vai lá, se entrega, vamos tentar punir os caras que te fuderam com a lei, vamos fazer um negócio bonitinho. E o Punisher fica tocado por ela, tá ligado? Aquela menina doce ali falando com o cara. E eu falei, caralho, mano, será que o Punisher vai arriar as calças e vai
tomar uma chave de buceta.
Né, tomar uma chavinha de buceta e vai embora. Aí, cara, ele começou o depoimento dele. Eu falei, caralho, fudeu. O cara vai se entregar. No meio do depoimento, ele vira assim, quer saber? Foda-se, eu sou mal mesmo, matei todo mundo mesmo, mandei todo mundo se fuder.
E meu dedo tá coçando pra matar vagabundo.
Caraca, velho, aquilo foi tão lindo, cara. Eu quase chorei, velho, vendo aquela cena. De boa, foi a dos melhores cenas do Demolidor. Vocês viram o Demolidor?
Uns pedaços, ele me mostrou uma cena daquele... Ai, como que é? Aquela gravação, mas sem corte, sem parar.
É, plano sequência que eles fizeram no corredor.
Lá do Demolidor, na época, ele tava lutando no corredor. Isso, achei foda pra caralho, mano.
Cara, a sequência mais da hora que teve no Demolidor, que o Punisher aparece em alguns episódios da segunda temporada do Demolidor.
Uhum.
Foi a sequência, cara, que os malucos tá no restaurante chinês, do nada, começa a chover tiro de tudo quanto é lado e todo mundo morre. Ele mata todo mundo de uma vez só, velho. Pensa num bicho, mano, bruto, cara. O Punisher é a figura da direita brasileira, praticamente.
O Bolsonaro. Você já assistiu o filme do Demolidor?
É uma bosta.
Não, cara, da hora o primeiro filme.
Não lembro qual o primeiro. É aquele que ele...
A cena clássica do John Travolta sendo arrastado pelo pé e pegando fogo na estrada.
Ah, tá, tá. É aquele que o...
que explode tudo e faz a caveira, né?
É, mano.
Ah, tá. Mas é o mesmo daquele que o maluco, ele se gruda no... Como é que diz? Na porra do lustre, começa a girar e atirar, assim, matar o pessoal?
Não lembro,
tem
mano.
Tem um segundo filme.
Acho que é esse daí.
É esse que aí que ele começa...
Nem sabia que tinha um segundo filme.
Tem, é um cara totalmente diferente.
Cara, é muito ruim, velho. Assim, esses dois primeiros filmes aí, é muito ruim.
Era na época que, assim, tipo, vamos fazer filmes super-heróis? Vamos.
Foi antes do Aranha.
Faz,
mas foi da hora,
todo
cara,
mundo
cara,
aceitava. Então, não, porque hoje a gente tem conteúdo melhor.
Então, cara, todo mundo aceitava, época, assim.
Todo mundo aceitava. Mas, porque assim, não tinha, assim, era o máximo que chegava, assim, ah... É, de uma animação, saiu da HQ, teve desenho, teve animação, tipo, ah, chegou no cinema, tipo, ô, caralho, que foda. Só que hoje a gente tem coisas superiores.
Cara, esse filme, pra você ter ideia, Raiz, é da mesma época do primeiro filme do Demolidor, que quem fez, acho que foi o Ben Affleck.
Foi, mano.
Que também teve o filme da Elektra.
Foi
nessa mesma época, cara. Era muito ruim, cara, pelo amor de Deus.
Aquele filme primeiro Demolidor é zoado.
Era muito bobo, velho. Era muito bobo.
O rei do crime era um negão, mano.
É, pode crer, cara. Assim, a única coisa que eu achava da hora desse primeiro filme do Demolidor era a maneira como é retratada como o Demolidor enxergava as coisas, que eu achei mais da hora do que na série.
Na série,
ele meio que tem um negócio meio sensitivo. No filme, é meio como se fosse um sonar,
é, um
radar.
Sonar.
Não, uma pegada mais
legal. Tem uma parte no comecinho do filme, né, que ele... Tá os caras, tipo, no metrô, assim, tá tudo escondido, ele pega o bastão e fica o bate. Pra, tipo, dar o sonar pra conseguir enxergar os caras tão, mano.
Mas acho que é assim, cara. Esses filmes aí foram legais pra marcar, tipo, a época, né? O começo dos anos 2000, começo dos anos 2000, isso daí... Final dos anos 90, alguma coisa assim.
É, os 2001, 2002, por aí, mano.
Foi pra marcar essa tentativa de começar a colocar super-heróis no cinema, cara. E depois foi mais pra frente isso daí. Tanto é que eles pegaram justamente esse arco da Marvel, que é Demolidor, Elektra, Punisher, pessoal dos Defensores, pra colocar nas séries originais da Netflix, cara.
É, aquela chance de, tipo, já teve cagada lá atrás, vamos tentar fazer bonito agora? A gente tem um pouco mais de recurso.
Eles usaram esse novo formato da Netflix, que é o formato de um filme de 8 horas, né? Que são 8 episódios, 3 episódios, no caso, de Esquadrões de 50 e poucos minutos cada um. Que na verdade é um filme de 8 horas, né, cara? É bem contado pra caramba, dá pra você explorar bem mais coisas. Bem, tem gente que não gosta, tem gente que criticou pra caramba, principalmente no ritmo, roteiro, algumas bolas fora, mas eu achei que ficou bem bacana, de verdade, cara.
Eu não achei que ficou zoado, não, mano. Eu achei uma coisa assim, pra contar a melhor história, pra ter aquela evolução, né? Porque são produções diferentes, o cara fazer pra um seriado e fazer pra um filme.
É, cara, porque o seriado é aquele negócio do velho, da velha história que todo episódio tem que terminar com um plot, pro cara poder começar a seguir e assistir outro episódio. Aquela história da narrativa 180 graus, que o Arraiz falou tanto naquele cast lá que não foi pro ar porque não sobreviveu a edição, sobre a porra do Supernatural.
Nossa.
Aquele cast de sitcom lá.
Ah,
mas não sobreviveu a edição, cara. Vamos fazer o quê? Essa tá sendo produzida pela Marvel Television e ABC Studios. Distribuição, é claro, tinha Netflix. Gênero crime. Eu colocaria gênero violência gratuita para as pessoas que amam armas. Esse é o gênero que eu colocaria. Formato é claro, é série. E o custo de produção, como a pauta é preguiçosa, é milhares. Fazer o quê? Vamos explorar um pouquinho.
Quem
que é o Punisher?
Quem que é o Francisco Castelo, mano?
Francisco Castelo. Frank é de Franklin, que seria de Chico.
É, uma coisa assim, mano.
Frank is like a Chico, em Brazilian.
Mano, isso eu pensei numa coisa tão errada agora.
O que, cara? Que
Frank is like a Chico, mano. Eu pensei numa tá coisa muito errada,
você tá
mano.
Pensando que Frank é como Chico e Chico é como se fosse menstruação? isso que você tá pensando?
Nossa, véio,
que mancada, inacreditável, cara.
Mas seria mais ou menos isso aí.
Raiz, você que assistiu o filme do Punisher, qual é a história da porra do Punisher? Como ele se tornou Punisher?
Bom, o que acontece? De acordo com o filme, ele tava com a família dele numa ilha, almoço em família, toda a galera lá.
Ele tinha resolvido lá um crime, um filho desse cara que ele tava resolvendo o caso, acabou morrendo. E os caras, tipo, queriam saber quem que foi o cara que matou, né, mano? Aí os caras descobriram que o Frank Castle era um agente duplo. Aí os caras falaram, vou fuder esse filho da puta. Mandaram só os negros lá, metralharam a família inteira, deixaram o cara pra morrer. Era pro cara ter morrido. Por algum milagre o cara sobreviveu.
O cara pegou fogo, explodiu, caiu na água.
Oxi! Isso no filme.
No filme.
Então, porque nos quadrinhos, pelo que eu lembro, era um soldado da Guerra do Vietnã.
Uhum.
Ele tinha voltado pra casa, tinha dado um ruim e a família dele morreu por causa de coisa da guerra. Vingança de guerra. Já nos quadrinhos tem várias versões. Uma delas é que a passa lá que, pegada lá do carrossel, que até aparece na série.
Sim.
Na parte do Punisher, que ele fica na frente do carrossel. Lance. Que é a pegada do que a família dele foi morta em Nova York por uma guerra de gangues.
Foi.
Por isso que ele fica lutando contra o crime em Nova York. Tentando pegar essa galera que matou a família dele. De um jeito ou de outro, como faz muito tempo que o Punisher foi criado lá na década de 60, 70 e tudo mais, ele meio que foi se adaptando, né? Porque sempre existe uma guerra, no final das contas.
Sempre.
Sempre tem uma guerra. Então é o soldado da guerra que volta pra casa.
Criminoso, etc.
E perde a família durante o período pós-guerra ali, dele tentando se readaptar à sociedade normal sem viver com bomba passando em cima da cabeça.
Isso.
Essa é a pegada do Frank Castle. O da hora é que na pegada do Punisher, parece que quando os caras lá fuderam com a família, depois que ele tomou um traumatismo na cabeça de alguma maneira, ele, além de traumatizado, deixou ele piradão. Deixou ele doido.
É, tem uns psicopata. Que falam que ele ficou doido, tem outros que, tipo, na verdade é. Ele tá movido pela vingança.
Sim.
Que usa essa vingança, essa raiva como combustível pra matar os vagabundos. E fazer o que ele faz de melhor, que é matar vagabundo.
É, exatamente.
Independente de qual tipo de método que ele usa.
Exatamente. E agora a pergunta é, cara, será que Frank Castle é a favor da mesma frase que Leão Lobo disse no Ovo 24 Horas? Oh, bandido bom e bandido morto?
Esse pai tem tatuado, mano.
É, cara. Punisher é foda, cara. O Punisher, ele mata e ele não vê a quem, cara. É o rei do crime, que tem metade de Nova York no testamento.
Não
é o vagabundo da esquina que tá assaltando a carteira. Não importa, não, cara. Importa. Ele mata.
Ele passa... A polícia
bate primeiro,
não, pergunta depois. Eu gosto dele que, tipo... Nem quando ele polícia, vai, assim, no quadrinho, nas animações também, no filme, provavelmente no seriado, a mesma coisa. Que é aquela coisa, tipo, quando ele vai matar o vagabundo, ele pensar... conversar, não sei o que. Não, ele já chega, mete dois tiros na cabeça e vai embora.
Depois ele nem pergunta.
Ele vai pro próximo, nem pergunta, mano.
Não, isso é verdade.
Ele não vem aquela coisa, tipo, diálogo e tal. A gente vê que no Demolidor, ele... A gente pode ver que são dois extremos da justiça, né? Que, tipo, Demolidor é aquela coisa.
Você tá falando da série, mas depois eu vou colocar um ponto dos quadrinhos. Continua.
Não, que assim... se for pegar da série, os quadrinhos, assim... A gente pode ver que são dois extremos, que Demolidor... Ele quer fazer justiça, mas levar, usando, né, o sistema da justiça de o cara ser julgado, o cara ter os direitos, o cara pagar pelos seus erros.
Claro, ele não deixa de dar uma pisa antes no bandido,
é
né?
Assim, é assim, dá uma surra no polícia. Cara, quebra uns ossos, mas o cara tá vivo ainda.
Certo.
Tipo, o cara vê se arrepende, se o cara muda. O Demolidor acredita muito que o cara pode mudar. Já o Justiceiro acredita que não tem mudança, o sistema é falho, o cara tem que morrer.
Tanto é que nessa parte do sistema é falho, por exemplo, tinha uma animação, não sei se ainda tem na Netflix. Se tiver, o link vai estar aí no... Se tiver, vai estar o link do trailer no post. Se não tiver, vai estar o link aí pra vocês verem a sinopse dessa animação, que era do Liongate, que era a Viúva Negra e o Punisher. A Viúva Negra leva o Punisher pra conversar com o Capitão América. Aí eu fui pesquisar, aí eu fiquei louco, né, cara, do Capitão América conversando com o Punisher.
Assistia.
Eu fiquei maluco. Aí eu fui pesquisar, cara. Isso é
Netflix?
Isso, Netflix. Eu já assisti. Eu não sei se ainda tem, é da Liongate, cara, eu não lembro. É Viúva Negra e
Punisher. Até que aparece os Vingadores depois no final, isso, mano. Até o Tony Stark sentado e fala, ainda bem que ele não vai, tipo, ainda bem que o Frank Castle não vai aparecer de novo. Mano.
Exatamente, mas é o que acontece. A treta maior de extremos não é nem Frank Castle e Demolidor, porque assim, o Demolidor, ele ainda dá uma sova no maluco antes de levar pra justiça.
Aham.
Uhum. A treta dele é com o Capitão América. Porque o Frank Castle, ele não acredita mais na pegada americana.
Só entendeu? Que ele a pegada acredita da justiça. No Capitão América, ele é o ídolo máximo. O cara, tipo, se o Capitão América chegar pro Frank Castle e falar, abaixa as calças, o cara come seu cu, ele vai abaixa e tudo dá, porque fala, não, o Capitão América, por ele, eu faço o que ele quiser.
Cara, mas uma das maiores tretas foi deles dois, justamente por causa de, mesmo assim, essa divergência de pensamento,
até que
tá ligado?
É do quadrinho do Guerra Civil, que, tipo, se eu não me engano, chegou um momento que o Justiceiro fez parte do Capitão América, né, do grupo.
Sim.
O cara foi relutante, né, mas ele chegou e falou, não, mas se eu quero participar, eu quero seguir o Capitão América.
Por afinidade.
E também eu tenho conhecimento pra poder invadir o edifício Baxter, né, que é onde tá a base do
Stark.
Do Stark, né, junto com o Quarteto Fantástico, Caralho 4, enfim. E, tipo, chegou um momento, né, que, tipo, os caras estavam na Guerra Civil, os caras estavam, tipo, inimigo virando aliado virando inimigo, tava aquela...
É, tava aquela zona,
aquela lambança, né? Então chegou um momento que chegou o Frank Castle, tipo, no grupo do Capitão América, tinha uns três caras que eram vilão. Ele olhou assim os três e falou: opa, facilitou meu trampo. O que, que ele fez? Vou dialogar? Vou aceitar, tirou a arma e matou os três, mano.
Cacete.
Tipo, o cara só olhou assim e falou: opa, três na minha lista que vai ser cortado, mano. Então, chegou o Capitão América e foi putaço com ele, deu uma surra, expulsou ele. E o Frank Castle ficou puto com ele, não.
É que nessa cena que até eu lembro até que eu vou jabazinho pros caras de cast. Que eu lembro que eles falaram, cara, que tipo, nessa parte, o Frank Castle apanha do Tony Stark, mas ele não revida. Ele não mexe.
Capitão.
Ele
apanha do Capitão.
O Punisher apanha do Capitão América e não revida, cara. É, não mexe um músculo, porque ele fala assim: eu sei que você tá batendo, eu sei que você acredita, eu não vou revidar porque eu gosto de você, mas eu não vou falar nada porque eu tô certo nessa porra. Isso é lindo, cara. Nossa. Isso é lindo.
É porque é tipo, lindo. O Frank Castle, vagabundo, é igual a vagabundo, o lugar dele é debaixo dos sete palmos da terra.
Eu não sei até onde isso se estende no quadrinho, tá ligado? Porque assim, o plot dele é muito bom, a pegada dele é muito boa, tipo, ele tá buscando a vingança pela família e foda-se a sociedade, foda-se o sistema.
Acho que chegou um momento que, tipo, a vingança da família já ficou, tipo, pra trás, mas, né, mas porque...
Eu realmente não sei até onde foi isso nos quadrinhos, eu quero ver na série, tá ligado? Como é que vai ser, porque do que ele apareceu ali na... A gente já sabe que a série do Netflix... Isso eu já dei umas pesquisadinhas e conversei com o pessoal. Não vai ter a pegada de introduzir ele no universo. Não vai mostrar a família dele morrendo. Tipo, sim, não vai que nem no Batman. Não vai mostrar de novo os pais do Batman tipo, morrendo.
Quem assiste sabe como que ele surgiu.
É, já sabe como é que ele surgiu.
Já sabe como
vai
que
passar
funciona.
Uma coisa ou outra em questão de feedback. Tanto vai já entrando
vai
na análise do trailer.
Vai estar já introduzido no universo cinematográfico da Marvel.
Da Marvel não, da universo cinematográfico da Netflix. Que é diferente do da Marvel.
Não, ainda algumas coisas acompanham.
Porque não é o mesmo direito autoral. Tá ligado?
Sério?
Eles usam até frases diferentes. Por exemplo, quando tudo que acontece...
Agente of Shield, alguma coisa acontecia, mano.
Então, mas Agente of Shield é outra pegada. Agente of Shield tá dentro, mas só que o universo ali da Netflix não. Tanto é, porque assim, tudo que acontece... Tudo que acontece dentro do universo da Netflix... Acontece por causa do primeiro filme do Vingadores, que os malucos destruíram a cidade e o rei do crime começou a ganhar muito dinheiro reconstruindo a cidade.
Olha,
aí começou o esquema da corrupção, que aí entrou o tentáculo. Entendeu?
Sei.
Toda a história na Netflix só começa por causa do primeiro filme. Na primeira temporada do Demolidor e da Jessica Jones, eles citam: a culpa é do cara da bandeira. Eles falam assim, o cara da bandeira, porque eles não podem falar Capitão América.
É, faz ele sentido que assim, essas séries
assim,
aí
tá
da Marvel...
introduzindo, mas tipo, não de forma explícita.
E tipo, não, faz eles deixam bem claro que o cara mesmo da bandeira e o cara verde destruíram a cidade, por isso o rei do crime tá ganhando muito dinheiro. Mas eles não falam,
Hulk, nomes.
Eles não falam Capitão América, eles não falam filmes dos Vingadores 1, eles falam, aquela galera lá da bandeira, a galera de uniforme, eles falam assim, entendeu? Então todo mundo sabe que tudo que tá acontecendo ali no universo da Netflix... É por causa do filme 1 dos Vingadores. E é isso aí, tá ligado?
Foda, mano.
Entendeu? O que mais que a gente pode falar? Já falo da análise do trailer, voltando àquela pegada da série que ela não vai ter... não vai mostrar o começo do Punisher, o que aconteceu, a morte da família e tudo mais. Mas vai ter umas brisas muito loucas da cabeça dele. Por exemplo, aquela cena do trailer que ele dá um tchau pra mulher, aí a mulher se vira e vê um cara e dá um tiro na cabeça da mulher.
Ué. É, eu vi.
O que que vocês acham que vai ser aquilo dali? Você acha que vai ser um sonho dele ou um negócio real que aconteceu, uma lembrança?
Vai ser uma lembrança, mano.
Cara, eu vou chutar que vai ser um sonho. Que ele tá... Porque assim, vocês já pegaram que ele é meio lelé da cuca.
É, ele ficou meio loucão.
Ele... Lá no Demolidor tem uma cena que ele fica na frente do carrossel, que teoricamente é onde a família dele morreu, e ele fica babando olhando pro carrossel girando. Fica... ele fica daquela pegada ali. Eu acho, cara, que vai ter muita viagem assim da mente fodida dele, de verdade.
Pode ser, mano.
O que vocês acham?
Eu tava pensando que esse ponto de vista é capaz. Tipo... vai ser uma narrativa mais interna e mais externa. Tipo, os pensamentos dele, tipo, com aquele trauma. E as coisas, tipo, já mesclando com o serviço que ele tá fazendo, com as coisas que ele tá enfrentando.
Claro.
Eu acho que vai ter um negócio da...
Claro. Ele vai meio que a mente dele vai ficar dividida entre o que é real e não é real, então...
Não exatamente, mas assim, a gente vai também ver os pensamentos dele.
Não vai ser uma pegada do filme Logan. Mas eu acho que vai ser uma coisa mais introspectiva, que vai mostrar mais o que se passa na cabeça dele do que realmente se acontece de fora. Justamente por quê? Porque não tá tendo tanto orçamento assim pra Netflix, pra eles ficarem gastando em bala de festim pra matar o pessoal falso, assim, manja? Então, não sei, ó.
Fora que também, mano, tá sendo tendência os caras fazer trailer colocando uma música e sincronizado, mano.
Cara, esse foi o ponto,
cara,
que...
Cara, acho muito louco. Você mexe, atira, mexe a arma e sai bem no ritmo, assim.
Então, a música, primeiro, que música que eles tocaram?
Metallica One.
Você sabe qual é o que conta a letra One?
Não.
É um soldado que tava fugido da guerra e ele ficou todo cagado, tipo, perdeu os braços, perdeu as pernas, e ele quer morrer. E essa é a história da música.
É, o cara, tipo, tá inválido, mas tá vivo. E o cara tipo, quer isso. Morrer, mano.
Morreu, mas passa bem.
É um puta... Não, não passa bem porque ele quer se matar. E ele não consegue, tá ligado? A música One.
Ele quer se livrar daquele sofrimento, mano.
E o que é o Frank Castle a não ser a música One?
Sofrimento, ele quer se matar, mano.
Ele é o sofrimento,
mas
cara.
Mas ele não quer se matar,
ele não,
né?
Quer se matar, mas ele quer desistir da vida. Ele é quer aquela coisa assim, é um tipo, soldado fudido.
É aquela coisa, o cara vai chegar e falar, vou desmantelar uma organização criminosa. Se ele sair vivo, suave. Se ele sair, tipo, conseguir morrer, pra ele tá de boa.
Pensa comigo, cara, isso é a maior sincronização que eles fizeram. Se não tivesse nada desse negócio da arma batendo no ritmo da música, foda-se. Só de tocar o One ali naquele comecinho do violão já foi um puta easter egg. Já foi uma puta referência, velho. Foi do caralho. Agora, tá tendo essa moda, porque eu sempre falo pra galera. O pessoal não me escuta, mas eu digo. Até na aula de edição que eu tenho de segunda-feira, eu falo. Porque assim, na semana passada, segunda-feira, o professor falou assim pra gente. Vocês, meus queridos aluninhos, vão fazer o quê? Vocês vão pegar o filme Cidade de Deus, vão escolher um personagem do filme Cidade de Deus e vão montar um trailer como se o filme... fosse sobre esse personagem.
Imagina, a mulher pegou o Zé Pequeno.
Isso, tipo assim, em vez da história ser sobre o Busca-Pé,
Busca-Pé.
Faz o filme da história. Qual é o nome do outro maluco lá, do amigo do Zé Pequeno que morreu?
É o Dadinho, não, é o
Puta, caralho,
agora. Você, o cabeludo enrolado.
Isso, assim, isso, aquele maluco lá. Não, o Zé Galinha, que é o...
Zé Galinha.
Isso.
Zé Galinha é o neguinho.
É o neguinho que depois começa a bater de frente com o Zé...
O Seu Jorge.
Isso, o Seu Jorge.
O Zé Galinha não
Você pega só cenas do Seu Jorge e reedita ali de uma maneira como se o filme estivesse contando a história do Seu Jorge.
Tem muitas coisas que fazem na internet assim, né?
Entendeu?
Montagem.
E isso é um exercício de edição, porque é só pra mostrar que, na verdade, é o ponto da câmera que mostra, né? Aí o professor pediu pra montar o trailer. Todo mundo se fudeu pra caralho pra fazer. Eu fiz rapidinho, escolhi um dos malucos do Trio Amizade. O que eu fiz? Antes...
Da ternura.
É, Trio da ternura. Antes de cortar as cenas, o que eu fiz? Eu sonorizei o trailer, entendeu? Eu criei uma lógica sonora. Coloquei algumas falas dele, umas falas da menina lá que era a Berenice, que era a morena lá que o maluco comia lá do Trio Amizade.
Cabeleira.
É, o cabeleira. Isso. Peguei algumas falas da Berenice falando sobre ele, coloquei umas falas dele e criei uma lógica musical. Depois eu coloquei cenas, por seu amor. Porque é isso que eu sempre falo, o trailer não é uma obra visual. O trailer é uma obra sonora. O que vende o trailer, o que faz o trailer ficar bom, no caso do Punish ficou bom pra caralho, é justamente a porra da música.
É, a gente pode pegar, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, que é tipo trailers do Star Wars. Que tipo, a emoção não é ver o que vai acontecer, no plot, etc. Mas a emoção, tipo, aquela trilha sonora icônica do filme.
Exatamente.
Você ouvindo aquela trilha sonora, você fala, eita, Star Wars, tá chegando um filme novo. Foda-se o que tá
Rogue
passando
One.
Na cena, só tipo...
Exceto Rogue One, não teve.
Teve, mano.
Não.
Teve trilha sonora.
A musiquinha não.
Foi uma trilha sonora um pouco mais pesada, porque aquele filme, ele não é... Aquele filme foi praticamente mostrando um grupo que sacrificou pra acontecer episódio 4.
Você sabe que aquele filme ali do Rogue One, ele saiu de duas frases que passam na introdução do filme 4.
É.
Que é no começo do filme, quando tá subindo o letreiro do PowerPoint, aparece lá o um grupo de esquadrão...
É Esquadrão Rogue.
É, Esquadrão Rogue se suicidou, se sacrificou... Para trazer os planos para a Princesa Leia.
Só aquele trechinho virou 3 horas.
Aquele trechinho virou 3 horas.
Aquele trechinho virou um filme de 2 horas, mano.
3 horas, cara.
Entendeu? Porque que os cara que os caras fazem para ganhar dinheiro? Foi no Rogue One que apareceu o Darth Vader novamente?
Foi.
Foi que a gente viu lá?
Foi. Entendeu? Eu, na minha opinião, tipo,
o Jefferson teve um orgasmo.
Mano, a primeira vez que eu vi o Darth Vader na tela grande, mano.
Ué?
Eu não vou ver de novo.
E o episódio 3?
Eu não assisti no cinema. Esse foi o segundo filme que eu assisti de Star Wars no cinema. E agora, mas eu, foi o primeiro que eu vi o Darth Vader na tela grande, mano.
Você entende o que... O porquê que essas obras, assim, comerciais, são obras mais sonoras do que visuais?
É aquela coisa porque lá do trailer do Esquadrão Suicida. Isso. Todo mundo pirou por causa do trailer, chegou na hora, tipo...
Isso. Porque, assim,
mas todo mundo comprou por causa do trailer.
Exatamente, porque, assim, a música sincronizada com aqueles ataquezinhos ali dos tiros, das armas e tudo mais, se você for parar pra prestar atenção no que tá acontecendo na tela... Não tá acontecendo nada. Tá passando cenas aleatórias. A mesma coisa no Punisher. Tá passando cenas dele, cena dele lutando, cena dele babando.
Então, se for assim, o trailer dos Defensores.
Sim.
Que é da música do Nirvana lá, por exemplo.
Isso, isso.
Então, isso aí também vai vender muita coisa. Por exemplo, a... Os caras...
É, vendeu, cara, né? Porque já atores, estreou, né? Mano. Já vendeu,
é,
né?
Vendeu.
Mas você acha que a música do Nirvana ajudou?
Não, no caso aí? Deles, não. No não caso encaixou, deles, não. Né? Assim, ficou legal, ficou bacana, ficou batuta. A gente não fez sobre, porque eu acho que não deu tesão, assim. Porque eu acho que só eu que tô acompanhando mesmo tudo. O Arthur, não sei que não tá. Você também não tá, né, Raiz? Você tá.
Só assisti Jessica Jones e um pouquinho Demolidor, só.
É, eu assisti tudo. E eu vou falar com você.
Os quatro?
Assisti tudo. É, Jessica Jones, Demolidor... Mano. Ó, a pior...
Os caras falaram que o Punho de Ferro lá é zoado.
Então, é zoado, mano.
E não segue.
Primeiro porque é o seguinte, o Punho de Ferro é um bosta como ator. Segundo, não tinha verba pra colocar, pra mostrar a parte fantasiosa dele. Que era ele lá na cidade de Kulun, lá, que era de onde ele saiu depois pra voltar pra Nova York.
Uhum.
E terceiro, que faltou o elemento karatê, tá ligado? Assim, eu vou falar
luta,
a verdade.
Né, mano?
Eu achei que o Punho de Ferro ali...
Você achou que ia ser um One Punch, um Saitama da vida?
É, eu pensei que ia ser um bagulho desse. De verdade, cara.
O cara, tipo, mostrar porque é um One Punch Man, tipo, dar um soco, mata... É aquela coisa, tipo, Punho de Ferro, mano. Se aparecesse uma cena, sei lá, num trailer, o cara socando o chão e quebrando o chão, você fala, eita porra, mas ia falar, eita, agora sim. É capaz de ter comprado mais, mas dentro do seriado, assim, eu já vi umas coisas mais aleatórias. Não tem, mano. Eu vejo gente metendo pau pra caramba, porque o cara parece mais um mimadinho, mano.
É, mas é verdade, cara. Ele ficou
é diferente
muito
do Arqueiro Verde, que é um cara rico.
Isso.
Também era mimadinho, mas o cara, tipo, sofreu na ilha, virou arqueiro e tem todo aquele plot e tudo mais.
É, a pegada do Batman, né, velho?
A pegada do Batman. E, tipo, o Punho de Ferro meio que, tipo, tem um comecinho mais ou menos. O cara rico também, essas isso. coisas.
E outra coisa também que o pessoal não gostou, empacou, que o pessoal não gostou mesmo, foi o Luke Cage. Eu já amei, cara. Porque, musicalmente, aquela série é muito boa, velho. O pessoal fala, ah, mas não é o Punho de Ferro, não é o Luke Cage. Foi, tá bom.
Pô, mano,
que se foda, ficou legal.
O cara chega e fala, vamos tomar um café, em seguida sai com o nervoso,
não,
mano.
Não é por isso, cara. Vai se tomar seu cu, cara.
Não, tô zoando, mas aquela, ele também fala também...
Aquela enfermeira lá deu uma buceta de ferro. Porra! Tomar no cu. A Jessica Jones eu entendo, mas porra, enfermeira, velho.
Tanto é que tem nesses dois, né, eles não é só história, mas também eles fazem uma crítica social, tipo...
Isso.
Luke Cage, tipo, questão dos negros, né? O preconceito e da Jessica Jones, mas questão do abuso, do estupro.
Os defensores lá, o Demolidor, tem a questão da cegueira, porque todo mundo zoa que o cara é cego, tá ligado? Inclusão social e os caralho, tá ligado?
Uhum.
E a porra do Luke Cage tem a questão do negro, né? Aquela pegada toda ali, vamos? Beleza, agora vamos voltar pro Punisher.
Quero dar total atenção pra você.
O que mais que vocês esperam da série do Punisher?
Cara, eu posso dizer que assim, minha experiência, que eu já pego de modo geral. Como eu conheci o Justiceiro? Eu gostava daquele Homem-Aranha antigão lá, que é o Amaze lá, passava até na TV
Globo. Amazing Spider-Man.
É, espetacular o Homem-Aranha então. Tipo, parecia vários super-heróis nada a ver, mano. Parecia até o Blade lá, cara.
É, o Blade.
Achei da hora, enfim.
Apareceu o Deadpool também.
É,
então, aparece o Justiceiro, mano. Que porra é o Justiceiro? Porque pra mim, na época que eu era moleque, eu falava, não, super-herói tem que ser um cara, tem que ter um poder da hora, não sei o quê. Aparece um maluco caveirão lá, tal, pistola, mano. Qual que é a graça de você ser um maluco que atira pá, não sei o quê? Aí, beleza. Aí, quando era criança, eu não gostava. Fui ver esse filme, assim, do Justiceiro, o primeiro,
sim. Sim, sim.
Como assim, tinha nada pra passar na Globo? Deixa eu ver essa porra aqui. É o caralho, mano. Caralho, velho. Tipo, como que ele arma o esquema das mortes, tudo assim, tudo. Aí depois que eu fui me aprofundar a fundo esse esquema, de ver a história dele, que ele se vinga, assim, pegando a história do filme mesmo, que na Netflix
é diferente. Mas é a mesma pegada, ele vai atrás de vingança da família.
Sim. Aí que quando você vai amadurecendo, você vê assim, nossa, que da hora, como que o cara vai armar uma emboscada, vai matar tal pessoa, faz todo um plano. Aí que você já começa a pensar, tipo...
O cara é estrategista.
Isso, estrategista. Aí que te prende ao que tá acontecendo, sim, como sim. Que vai ser.
O que você espera, negão?
Olha, mano, eu não assisti nenhum dos outros, mas esse me chamou um pouquinho a atenção, vou fazer um esforço pra assistir.
Sim.
Eu espero que tenha ação pra caramba, espero que tenha bastante morte, bastante tiro, mas principalmente, tipo, questão de plot, né? Que é... Vou até assistir o Demolidor pra poder assistir. Eu acho que vai ter uma ligação entre um e outro, não sei se vai emendar com Defensores também.
É, cara, é bom dar uma olhadinha.
Só que eu vou assistir até do Demolidor primeiro, pra entender, pra poder assistir o do Punisher.
Uma curiosidade.
Assim, eu só assisti os primeiros episódios do Demolidor. É recomendável, então, que eu veja, porque eu sei que ele aparece, assim.
Sim, sim.
É recomendável.
É bom, porque eu acho que é bom você entender o universo. Porque não vai ser uma série sobre o Punisher. Vai ser uma série sobre o Punisher naquele universo ali, tá ligado? Acabou de acontecer a série dos Defensores, acabou de acontecer uma caralhada de coisa, e o Punisher tá ali. Mas eu tenho uma curiosidade legal pra você, querido amigo ouvinte ressacudo, que é o seguinte. O John Bernthal, que é o cara que tá interpretando o Frank Castle, ele fez o quê? Ele até tem uma entrevista, que eu vou colocar o link lá no post pra você ver, dele contando que ele tava no posto, lá comprando umas revistinhas, que falou, pô, eu vou fazer o Punisher e tal, então eu vou dar uma estudadinha. Aí o cara que tava vendendo esse quadrinho pra ele falou, ó, você que vai fazer o Punisher, né? Aí ele falou, sou eu. Então, aí o cara começou a indicar a revista certa e falou assim, ó, vê se interpreta direito, tá ligado? Porque o Punisher é muito amado, cara. É um puta personagem. Tem um puta potencial pra fazer, cara, um bagulho de destruição em massa. Um bagulho assim, foda, tá ligado? E se a Netflix botar pouco dinheiro... É porque já acabou a série. Vai lançar daqui a pouquinho. Já tá tudo pronto, né? Se ela colocar pouco dinheiro... Tiver colocado pouco dinheiro e não valorizar a parte da porradaria, vai foder.
Você acha que a Netflix podia investir pra cinema? Por exemplo... Ter o filme da Jessica Jones, ter o filme do Justiceiro.
Pensa comigo, qual a diferença de você de um filme pra série do Netflix?
Nenhum.
É só o tempo.
Assim, na minha opinião, legal. Ah, tem a série lá, tem a série. Eu vejo em casa, que tranquilo, mas eu vi uma coisa que eu gosto, né? Caramba, não tem. É a experiência de eu estar dentro do filme, eu tô em um local específico.
É, eu acho que não.
Porque senão não tem graça. Ah, fora, tem um filme aí, tá? Baixo, assista em casa. Tipo, a experiência pra quem gosta é diferente. É igual Star Wars. Pegar exemplo Star Wars. Ver Star Wars em casa é uma coisa. Agora, eu ver Star Wars no cinema, mesmo que eu pague tudo, eu podia muito bem esperar um pouquinho e baixar. Mas não, eu quero ter a experiência de estar ali, na hora.
Então, é porque assim, a primeira coisa que tem que ter é o seguinte. A diferença do jeito que... Não tem diferença nenhuma. Do jeito que eles contam a história nas séries da Netflix, do jeito que contaria se fosse um filme de 2 horas. É até melhor que se conte no Netflix, porque demora mais tempo. Uhum. É um produto televisivo. Eu sei, assistindo na tela grande e tudo mais.
Não, mas eu concordo nesse ponto, que assim, eu vejo que às vezes tem muitos filmes que duram 1 hora e meia, que é uma bosta. Você pensa assim, exemplo, que a gente comentou na gravação do
Death Note.
Certo.
Que a gente falou, poderia ser uma série, em vez de investir num filme, porque ficou muitas lacunas não bem claras. Por isso que ia ficar melhor uma série que ia fazer
direto. A gente vê assim, a gente vê, tem o... Que nem a gente falou no começo, né? Que tem... São dois modos de exibição distintos, que é o cinema e o seriado.
Sim.
Tem coisas que funcionam melhor pra seriado, quando você produz pra ser seriado. E também tem um esquema que pra você produzir pra o cinema, pra tela grande em si mesmo. Então, tipo, mesmo você fazendo um filme que você vai assistir no stream, vai assistir no seu computador ou na TV... Ainda tem uma diferença de um filme com uma tela grande. Porém, emenda também a questão da narrativa, emenda a questão do roteiro.
Isso.
Você fazer um filme pro cinema é como se fosse uma coisa tipo, puta que pariu, um bagulho grande, um bagulho isso. Foda. É um bagulho que vai empregar muito mais coisa. Assim, os seus sentidos, tipo, visual e de audição, os caras querem levar aquilo ao máximo pro cara poder assistir e entender, e imergir lá dentro. Agora você assistir um filme... Um filme do Netflix pode ser tão bom quanto, mas é de forma casual. Você assistir, pô, vou relaxar e assistir um filme, vou curtir. Você não vai ter experiência, tipo, de dos seus outros sentidos, os outros detalhes. Seu detalhe maior vai ser a narrativa, a ação, um pouco mais o visual. Não tanto, tipo, de localidade, de conversas, tipo, mais...
Bem elaboradas,
tipo, alguns detalhezinhos que faz você, tipo, querer assistir de novo.
Sim.
Pra prestar atenção, pegar, tipo, aquela coisa, puta caralho, vamos conversar sobre...
E eu vou dizer uma coisa pra você, cara, todos esses heróis que estão na Netflix, exceto o Punisher, claro, né, que ele também é muito grande porque ele já percorreu vários outros universos ali dos quadrinhos da Marvel, todos eles são heróis menores, eles não são vendáveis. Se você chegar na rua e falar, você conhece o Justiceiro? Não. Você conhece o Homem-Aranha? Conheço.
Conhece o Capitão América? Conheço. Conhece o Homem de Ferro? Conheço.
Mas você conhece o Demolidor? Não sei.
É como se fosse o segundo time, mano.
Isso, tipo, entendeu?
Você conhece então, o primeiro, que eles são grandes, eles são símbolos.
Assim, se eu gostaria de ver um filme do Demolidor no cinema, porra! Como, mano? Eu fico imaginando um plano sequência de porradaria do Demolidor. Que, assim, um negócio que a Netflix faz muito bem é o filmar em corredores. Que é mais fácil você filmar e fica muito legal, tá ligado? Dá uma sensação muito bacana. Você acha que eu não gostei de ver uma tela daquele tamanho, uma cena no corredor agoniante, com porradaria comendo solto?
Nossa, ia ser foda do caralho.
Eu, claro que eu gostaria de ver, mas eu sei que não vai ter, porque não é esse o objetivo da Netflix ali.
É a mesma coisa se fosse, por exemplo, o filme do Deadpool. Que ele ficou foda no cinema.
Uhum.
Você conseguiria imaginar um filme do Deadpool como seriado? Você acha que ficaria tão bom quanto?
Naquela história ali.
Naquela história, mas...
Naquela história. Não tô falando outra história adaptada pra seriado. Aquela história.
Aquela história, mas quebrada pra seriado. Vamos supor, uma temporada de 8 episódios.
Poderia. Porque naquela pegada você ia achar engraçado tudo.
Eu acho que ia saturar. Porque o segredo do Deadpool é que ele é rápido. É 1h30, 2 horas?
Uma hora e meia.
1h30 de filme.
90 minutos de filme. Cara, é assim, ó. É porrada, é stand-up. É piada.
Você estende isso,
fica chato. Como, por exemplo, uma das críticas da Jessica Jones, que o pessoal fala, foi justamente isso. Porque, se não me engano, a Jessica Jones tem 13 episódios, né?
Aham.
Uhum. É alguma coisa assim. Falaram que ficou muito extenso, que eles podiam ter enxugado um pouco a pegada 9, ali.
9, 10 episódios ia
isso,
ficar ótimo.
Ia ficar perfeito.
É, imagina, tipo,
eu acho que não. Eu acho que não, porque assim, como teoricamente, né, especulando, eles estavam representando a parte do abuso ali, eu acho que esse ritmo que eles impuseram na série representa isso, a parte do abuso, que é constante, é todo dia, é direto, é aquela pressão, é aquela coisa ali que causa depressão na Jessica Jones. Entendeu?
Uh-huh.
Eu acho que
também é aquela
que
coisa, tipo, Deadpool, que é um filme bastante, tipo, tem muito humor, humor negro e ação, pra caralho. Se você for dividir em episódios de 40 minutos, tipo, 10 episódios por temporada, ia ficar maçante pra caralho. Ah, vamos tentar fazer como se fosse aquele outro estilo que é... seriado de humor mesmo, que é o...
Sitcom,
que é 20 minutos. Aí, mesmo você fazer em 20 minutos, agora imagina, várias ações teriam que acontecer, piadas e tal, em 20 minutos. Ia ficar muito pouco, o cara ia olhar assim e falar, tipo, não ia dar aquele lance, tipo, eu quero assistir o próximo. Você ia falar, caralho, é muito picado. Aí o cara ia falar, junta tudo e faz um bagulho de uma hora e meia.
Você entende? Às vezes tem coisas que a gente questiona, por exemplo... Uma coisa que tem muitos elementos que, em vez de fazer uma série, eles fizeram um filme que foi a porra do Death Note. Aí foi um erro, beleza. Mas, por exemplo, no caso dessas séries, né, da Marvel na Netflix, eu acho que não, cara, eles estão acertando em fazer dessa pegada. Entendeu? Às vezes eles dão uma erradinha, tipo o Punho de Ferro, mas no geral tá muito bom. Bom, se vocês querem falar alguma coisa sobre o trailer?
Já falamos bastante, notinha, mano.
Negão, consideração. Consideração não. É, o que você espera, você já falou, dá uma notinha, velho.
Uns 8.
Tá bom. Arais.
Tá bonito.
9.
Bom, eu vou colocar 9,5, porque vocês não viram aquele homem, que aquele sim é o mão da porra, fazendo o Punisher no Demolidor.
Bom. Ele é... A cara dele de encarar é a mesma do primeiro macho alfa do Walking Dead.
É, exatamente.
Então, o jeitão dele continua.
Mano, vai por mim. Que fodaralho.
Caralho.
Vai ficar foda.
E detalhe que no final do trailer aparece lá, tipo, a data, só que assim, aparece 2017, só que a data pra colocar, tipo, mês e dia, não ele vai. Aparece meio, tipo, bugado, não mostra, mano.
É tipo, vai lançar esse ano aí, tá bom? Foda-se o dia que vai lançar.
É, mano.
Da hora.
Pode ser mês que vem, semana que vem, vai ser surpresa pra todo mundo.
Então, Edilson, sobe o put.
É isso aí. Sobe o put.
Sobe o ano. E o ECAD, como é que faz?
Sobe o put,
mano. Vai pagar o ECAD?
Então, é esse put. E o ECAD não vai pegar o put, não?
Hoje no seu privado eu dei um
put. Vou capaz de olhar assim e falar, é o banco ECAD pra vocês, mano.
Putin é free.
Então bora aí,
e eu gritei, viva Putin no noivado do Arraiz. Eu sou muito comunista.
A gente não precisa pagar.
Minha noiva me beliscando, eu cantando Sociedade Alternativa.
A gente não precisa pagar pra ter o apoio e o amor do Putin, mano.
É que graça.
É patriotismo, mano.
Edilson, sobe a trilha aí.
Sobe a trilha, Edilson.
Deu certo aí?
Aê!
Caralho.
Sou foda, consegui.
Não, você não é foda, cara. Você só sabe pesquisar no Google.
Não, sem Google.
Tá bom, só pro pessoal entender.
Não, eu sei.
Eu só abri pra você onde você tem que procurar, você vai se virando.
Mano. Não, sem o Google. Eu usei, não serviu a foras, vou fuçar.
Nossa, como esse papo tá interessante, essa programação. Só um disclaimer. Esses dias o grupo do Ressaca é meio parado, né? Diferente do grupo dos Ressacudos lá que tem membros da PAD toda semana. Só que não tem mais, porque o Raiz não manda mais lá mesmo da PAD. O grupo do Ressaca mesmo, o nosso grupo pra gente discutir pato e tudo mais. Eu olhei esse dia lá, 125 mensagens.
Eu nem participei da conversa.
Mano, o pessoal tá animado discutindo a pauta, né? Quando eu fui ver, o pessoal tá falando sobre programação. Fala, tá maluco.
Mais graça, mano.
O que paga o leite do meu filho.
Tudo bem, mano. Vai tomar no cu, velho.
É que você já tá juntando dinheiro pra comprar o leite.
Cria um grupo paralelo. Cria um grupo pagaguelo.
Vamos criar um grupo assim, tipo, pague leite pro filho do Arraiz.
Fazer um padrinho.
Vamos fazer um padrinho.
Esse podcast foi editado por Edilson! Produção e edição de podcasts.